E aí, beleza? Meu nome é Ria Hanada Koralevski, estudante de jornalismo e fã de Fórmula 1. Hoje faremos o pré-Grande Prêmio da Espanha de 2021. O GP da Espanha foi disputado oficialmente a primeira vez em 1950, no circuito de Pedralbes, em Barcelona. Lá, foram três corridas em 1950, 51 e 54. Entre 1967 e 1981, tivemos dois circuitos revezando o GP da Espanha, no circuito permanente de Jarama e no circuito de Montjuïc. E entre 1986 e 1990, a prova aconteceu no histórico circuito de Jerez de la Frontera. Desde 1991, o circuito da Catalunha é a casa do GP da Espanha. No circuito catalão, são 66 voltas em um circuito de 4,6 km, com 16 curvas e 2 zonas de DRS. O maior vencedor em terras espanholas é nada mais nada menos que Michael Schumacher, com 6 vitórias. Entre as equipes, são 12 vitórias da Ferrari. No GP do ano passado, a pole ficou com Valtteri Bottas, com um tempo de 1 minuto, 15 segundos, 584 milésimos. Que é a volta mais rápida de um carro de Fórmula 1 no circuito. Na corrida, após uma largada ruim do finlandês, Lewis Hamilton e Max Verstappen assumiram as duas primeiras posições, e lá ficaram até o fim da corrida. O pódio então ficou Hamilton P1, 24 segundos atrás Verstappen e 20 segundos atrás do holandês Valtteri Bottas, que ficou com um ponto extra da volta mais rápida. Mas o que podemos esperar do GP da Espanha? Podemos esperar mais uma disputa forte entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela pole no sábado e pela vitória no domingo. Lembrando que isso pode ser o fim de semana da pole de número 100 do gênio Sir Lewis Hamilton, que vem atropelando todos os recordes da categoria. Outro ponto para se observar é se Sérgio Pérez consegue acompanhar de mais perto o ritmo das Mercedes e do seu companheiro de Red Bull. Sempre bom olhar o desempenho de Lando Norris, a sensação da temporada até aqui com sua McLaren. Daniel Ricciardo e Fernando Alonso ainda estão em período de adaptação às suas respectivas equipes, porém demonstraram um ritmo mais forte neste último fim de semana em Portugal. Ainda mais com Alonso voltando a correr em casa para fazer jus ao apelido de Príncipe das Astúrias. Outro que ainda está se adaptando é Sebastian Vettel. O tetracampeão conseguiu colocar sua Aston Martin no Q3 em Portugal, mas na corrida, seu desempenho foi longe do ideal, terminando fora da zona de pontos. O crescimento das Ferraris é outro ponto interessante para ficar de olho no fim de semana. Será que a escuderia de Maranello consegue incomodar as McLarens? Olhar para o desempenho de George Russell na Williams é sempre interessante. Ele quer marcar seus primeiros pontos com a equipe britânica depois de 3 anos com carros sofríveis da Williams. E para finalizar, ficar de olho no gap entre Mick Schumacher e Nikita Mazepin, que na última corrida foi um absurdo 1 minuto de diferença. Agora vamos aos horários do fim de semana. O treino livre 1 será na sexta-feira às 6h30 da manhã. Também na sexta, o TL2 será às 10. No sábado, o TL3 será às 7 da manhã. E a classificação às 10 horas também no sábado. Todos estes transmitidos pelo Band Sports. A classificação acontece também às 10 horas no sábado, com transmissão da Band dependendo da sua região e do Band Sports para todo o país. E a corrida acontece às 10 horas no domingo na tela da Band. Esse fim de semana também teremos Fórmula 3, onde temos dois brasileiros disputando, Caio Collet e Enzo Fittipaldi. Na F3 serão três corridas no fim de semana. No sábado serão as duas primeiras, a primeira às 5h35 da manhã e a segunda às 11h45 da manhã. No domingo, a corrida principal, a corrida 3, ocorre às 7h05 da manhã. A F3 também passará no Band Sports. Todos os horários passados são horários de Brasília. Obrigado por ouvir. Estamos também no Insta, no @f1.br_podcast. Segue lá e até a próxima.